Estamos no último episódio da série Vozes. Estamos no último episódio e nesses dias aprendemos algumas coisas a respeito da dualidade das vozes que há em nós. Aprendemos também sobre a voz de Deus, aprendemos sobre o filtro, como filtrar as vozes. Aprendemos sobre a voz que é Jesus, a voz que nos fala. E hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de algo que tem chamado a atenção nesses últimos dias. A respeito da nossa voz. A respeito da minha e da sua voz. Algo que eu tenho refletido muito é o que tem sido. Como tem sido minha voz. E algo que eu nunca parei realmente para pensar. Cara, o que as pessoas pensam quando eu estou falando alguma coisa? O que eu penso de mim quando eu falo alguma coisa? E nessa série Vozes eu comecei, cara, nessa quarentena, a pensar sobre isso. Pensar quanto tempo eu dedicaria para mim mesmo, para mim me escutar. E se eu penso assim, eu fui indo além, eu pensei, cara, e por que Deus, todo Criador, sabe de tudo, Ele também dedica tempo a nos escutar através de uma oração? E fui buscando, fui pensando, Deus, e isso, a respeito dessa voz, como se portar, o que devemos falar, como os cristãos antigamente falavam, o que devemos hoje dizer em meio a tanto caos, como trazer uma solução. Creio eu que você também tem pensado nisso, que Deus nos abençoe, que saia logo essa vacina. Mas enquanto não sai, estamos em oração, estamos levando a Deus, e Ele já sabe disso. E aí eu penso, poxa, se Deus sabe todas as coisas, por que ainda fazemos isso? Várias perguntas, várias questões. E esses dias, sábado passado, fui com a galera, assim, a gente foi orar no monte. Cara, frio. E é loucura, cara. Quem vai orar no monte no inverno é louco, cara. A gente foi. E eu falei, cara, que loucura sair do quentinho e ir lá, cara, pra falar o que Deus já sabe. E tipo assim, cara, eu fiquei pensando, poxa, velho, qual que é o objetivo? Eu sair lá, ficar um tempo. E aí Deus, ele me trouxe um diálogo muito interessante que tá lá no Antigo Testamento. Uma conversa muito massa, de um criador e uma criatura, de Deus e o homem. E eu comecei a pensar, eu falei, cara, assim deve ser um filtro, assim deve ser a nossa voz. Assim deve ser minha voz a partir desse encontro. Eu queria ler lá com vocês, Êxodo 32, a partir do 7. Então, para me contextualizar aqui, o que está acontecendo? Moisés, Deus fala com Moisés através da sarça ardente. E Deus, ele leva Moisés a tirar o povo do Egito, e o povo passa, e o povo briga, e cai pão, e cai pomba, e o povo reclama, e Moisés bate na rocha, e acontece várias coisas. Moisés quer brigar com o povo, Deus fala, não briga, e um relacionamento entre Deus e o homem, ele se inicia, cara, numa conversa de um mato pegando fogo. Um relacionamento se inicia ali. E aqui, o que está acontecendo? O povo, Deus, ele quer, ele sempre quis falar diretamente a mim e a você. Ele sempre quis. Ele não queria um intermediador. E Deus, ele falou, cara, eu vou falar com o povo. Vou trocar uma ideia, vou ensinar como falar com eles. Mas eu preciso, Moisés, que você venha aqui e pegue umas instruções. E Moisés, ele sobe até um monte. O Senhor disse a Moisés, eles estavam lá conversando, estão no monte. O Senhor disse a Moisés, rápido, desça do monte. Seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Derreteram ouro e fizeram um bezerro, curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios. Dizem, ó Israel, esses são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Então o Senhor declarou, vi como este povo é teimoso e rebelde. Deus totalmente estressado, irado, brabo. Agora fique de lado. Então ele diz, Moisés, fique de lado. Eu lançarei contra eles a minha ira ardente e destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Deus totalmente irado, vai destruir o povo, brabo, fala, Moisés, eu vou tirar você que está aqui comigo, o resto eu vou matar todo mundo. Isso é igual a arca, arca de Noé, vai inundar, vou queimar, vou fazer alguma coisa. Vou destruir, é o momento de eu fazer com que o povo aprenda. Moisés, porém tentou apaziguar o Senhor seu Deus. E diz, ó Senhor, exclamou ele, por que estás tão irado com teu próprio povo, que tiraste do Egito com tão grande poder e mão forte? Por que deixar os egípcios dizerem, ó Deus, o Deus deles os resgatou com a má intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los na face da terra? Deixa de lado tua ira ardente, arrepende-te quanto esta calamidade terrível que ameaçastes enviar sobre teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaac e Jacó. Assumisses um compromisso com eles por meio de juramento, dizendo, tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Eu lhes darei toda esta terra que lhes prometi e eles a possuirão para sempre. Então, o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre seu povo. Rapaz, eu lendo esse texto, eu falei, que coragem. Eu não teria essa coragem. Falei, meu Deus, eu acho que Moisés falando ali, depois ele pensa assim, até como eu disse o primeiro ponto, o que eu falei? Eu acho que ele termina de falar assim, Deus, se arrependa, e daí ele fica, cara, o que eu falei? Você teria essa coragem? O teu Criador, Deus, um povo que contra você reclamou, fez você ficar irado, nada prestava, nada tá bom, nada estava bom para aquele povo. E Moisés fala assim, pô Deus, peraí, que coragem, cara, que voz desse homem a se intervir com Deus, a dizer, não, peraí Deus, você está muito estressado, você está muito, ô Deus, calma aí, que coragem de uma voz, de um homem, a se intervir com o nosso Criador. Esse texto eu comecei, cara, comecei a pensar. Por quê? Porque é automático, em algumas situações, a gente fica calado. Eu escutei algumas pessoas falando e eu fiquei calado, cara. Escutei algumas pessoas, assim, de igreja. Não, coronavírus é o seguinte, cara, é Deus, ele tá punindo, vai matar um quarto da terra ali e tal, vai quebrar todo mundo, é isso aí, é pra morrer mesmo, é Deus mandando. Eu falei, cara, as pessoas falando em nome de Deus, algo que de fato não é. E fiquei pensando, falei, cara, automaticamente alguma reação quando algo totalmente divino, algo celestial ou alguma autoridade na nossa vida, ela vem falar, a gente sempre vai ficar calado. Alguém irado, chega teu chefe, chega o teu líder, chega o teu amigo, tua esposa, chega irado ali, começa a falar, você automaticamente, vou ficar quieto, vou ficar calado, vou ficar, né, na minha. Poxa, imagine Moisés, intervir com Deus, e automaticamente pensa, poxa, vou ficar calado. Ou não, ou outra reação quando alguém vem falar alguma coisa pra gente, e geralmente acontece em relação à política, algum outro assunto, vem e fala, ó, esse povo não presta. Aí você, não presta mesmo. Ô, fulano é mentiroso. Fulano é mentiroso. Eu imagino Deus falando com Moisés, eu vou queimar todo mundo. Moisés, queima todo mundo. Eu imagino na mesma voz, vai, mata todo mundo. Por quê? Porque automaticamente é um mecanismo de defesa. Quando alguém vem irado, brabo, fala um negócio para você, você... Sim, pois é, eu concordo. É isso mesmo. E a nossa voz, ela entra em concordância com alguém que está, cara, passando por um momento de ira. Quem nunca, né? Quem nunca? E eu fiquei pensando muito disso, cara. Desse relacionamento entre Deus e Moisés. Um carinha agarra, um carinha, poxa, fraquinho lá, Deus sempre vem falando, até atingir um ápice de relacionamento. Imagine a conversação, cara, Deus poder se abrir num momento de ira e Deus mesmo se arrepender, porque Moisés soube falar. A voz de Moisés soube se comunicar com Deus. Uma voz tranquila. uma voz que veio através de relacionamento. E é muito legal que a gente vê isso de um pai e um filho. O pai, ele quer que o filho ele tenha as características, de fato, do pai. Ele ensina o beabá, a mãe ensina, ensina a falar, ensina a caminhar e vai pegando as características, vai caminhando igualzinho e tal. Ou voa alguma coisa e você vai pegando essa característica. E teu pai olha, esse é meu filho. E eu imagino Deus totalmente irado, frustrado, falando aquilo ali. E quando Moisés diz, ô pai, seguinte, peraí. Você lembra quando eu estava irado? Você falou que não era bem assim. Você me ensinou que a ira ela vem, ela passa, as pessoas as veem, elas passam. E não é esse caminho que você me ensinou. Não é dessa maneira que você me ensinou como funciona a vida. Não é dessa maneira aí que a gente tem conversado. Não é dessa maneira aí, chefe, está estressado aí. Não é dessa maneira que a gente conversa aqui nesse lugar. Não é dessa maneira que você tem me ensinado. E alegria, eu vejo uma alegria de Deus ali, porque Moisés, ele sabia o caminho do relacionamento de comunicação, pois aprendeu tudo propriamente de Deus. Ele sabia o caminho da comunicação, ele sabia porque ele tinha aprendido diretamente daquilo que Deus falava. Eu imagino quando Deus termina esse diálogo, ele fala, rapaz, esse cara aprendeu muito bem. Ele aprendeu que o amor fala mais alto mesmo. É, ele aprendeu, é isso aí. E algumas coisas a gente pode tirar de Moisés. Sabe, Moisés ele poderia totalmente ter reclamado, ter murmurado, mas aquele momento foi um momento que Moisés ele pegou algo que ele puxou de Deus, uma empatia. Uma empatia, uma palavra que está todo mundo aprendendo na inteligência emocional, né? Falando empatia. Mas Deus, Moisés pegou isso de Deus. Porque durante toda a história, vários momentos, Deus ele descia e se colocava na posição dele, na posição de homem. Vários momentos Deus acha, assim, ó, não funciona assim, Moisés. Você tem que se rebaixar, olhar no nível das pessoas e ver. Não murmure, não reclame. É assim. Então Moisés ele pega a primeira característica, a empatia. E nossa voz, para a gente poder se conectar às pessoas, tanto em momentos de ira, momentos de tristeza, a gente tem que ter isso, esse relacionamento de comunicação. Tem que ter esse relacionamento com a pessoa, você tem que ser próximo. Porque você sabe o que a pessoa está passando, você tem algo em comum com a pessoa e você, poxa, eu sei o que ele está passando. A gente criou algo junto e vai no mesmo nível. Outra coisa, Moisés ele pensou positivo, ele viu algo positivo em meio a toda aquela ira, em meio a todo aquele momento. E a nossa voz ela tem conotação para mudar ideias, ambientes e pessoas. Uma voz positiva, ela muda todo o cenário. Ela muda todo o cenário. Sabe, a voz positiva, ela mudou o cenário, ela converteu Deus para um cenário de não destruição, no cenário de destruição para um cenário de paz. A voz positiva. Eu vi aquela conversa que está todo mundo, porque fulano não presta, aquela pessoa, não sei. Chega você metendo o pé na porta, cara, esse cara é gente boa, benção. Cara, acaba todo mundo. Galera já, oxe, pera ali e tal. O cara posta um tweet, oh, isso aqui não presta e tal. Chega lá você, já dá um retweet, comenta e machou. Cara, isso aí é muito massa, as pessoas são legais. Acaba. E você deixa um impacto. Você deixa um impacto, a tua voz ela deixa um impacto quando você fala de algo positivo. E eu vejo muitas pessoas, e por uma boa parte eu vi a minha vida. Como a gente aprendeu de algumas vozes, eu vivi algumas vozes na minha vida. Eu caminhava com base nessas vozes. Eu caminhava com base. Eu escutava e não, é isso aqui é a minha base. É sobre isso aqui que eu vou caminhar. Até que um momento, eu comecei a me relacionar com pessoas que chegaram metendo o pé na porta. É o seguinte, cara, não é assim. Eu sei que você passa, a gente vai criar um relacionamento e agora é positivo. As coisas vão mudar, o cenário da tua vida vai mudar. E, cara, tem muitas pessoas... Muitas pessoas que caminham sobre vozes negativas. Muitas pessoas que são até hoje, cara, vivendo sobre isso. Ah, foi alguém que falou alguma coisa. Mas essas mesmas pessoas, elas estão só esperando uma voz positiva. Alguém que tenha coragem, alguém que chegue e diga, cara, sim, não é assim, cara. Tua vida funciona assim. Ó, a palavra de Deus, ela fala a respeito de graça e amor. A palavra de Deus, ela fala que você é filho do Criador e você pode. Essa é a palavra de Deus. Mas as pessoas estão esperando pessoas que fazem isso. As pessoas estão esperando, estão ansiando pessoas que fazem isso. Outra coisa que aprendemos é que, cara, acima de tudo, Moisés, ele conseguiu se manter no posicionamento daquilo que ele tinha aprendido, no princípio que ele tinha aprendido. Moisés, ele manteve o posicionamento. Não, ó Deus, eu aprendi com você que você é amor. Como que agora você é ira? Como que agora você está desse jeito? Isso é um princípio teu, você é amor. E eu vou me manter firme nesse princípio. Ah, mas era Deus, o cara que ensinou o amor. Não, mas eu vou me manter nesse princípio. A nossa voz, ela não pode se mover por outras vozes. Vozes que às vezes não têm determinado princípio. Porque as pessoas, elas oscilam. Você pode olhar até mesmo a tua vida. Você oscila, a tua voz oscila. Mas você deve se manter nos princípios. Você não deve abrir mão de um posicionamento. A tua voz, ela tem que estar posicionada nesses princípios. Princípio de Deus, princípio da Bíblia. Alguns princípios que você propriamente colocou na sua vida. Não, isso aqui é um princípio para mim. Porque hoje, cara, muitas vozes, elas têm corrompido esses princípios. E a gente para dizer, ah, não, eu quero ser uma voz legal, uma voz no meio, não. Eu vou na onda. Eu perco o meu posicionamento daquilo que eu fui criado, daquilo que eu fui gerado, daquela maneira correta de pensar, daquilo que eu pego na Bíblia, daquilo que eu aprendo na igreja, daquilo que eu pego dos meus líderes, para apenas ser uma voz legal. Não, eu quero ser, quero me conectar às pessoas, quero que as pessoas me escutem. E a gente tem visto muito isso. Então, três coisas. A gente vê Moisés ali numa empatia. A gente vê Moisés trazendo algo positivo. Trazendo, olha Deus, uma olhada de outra maneira. O cenário muda. A gente vê Moisés mantendo um posicionamento. Por último, ele fala que a voz dele descreve. A voz dele começa a descrever. A nossa voz descreve promessas. Começa a descrever sonhos. Novamente, Deus ele fala, seguinte, Deus, você não prometeu para Abraão, Isaac, Jacó, que os povos seriam grandes e as promessas. Lembra o que você falou? E quando nós mudamos nosso posicionamento, talvez nós nem lembremos das pessoas, os nossos amigos que estão passando por um momento de ira, um momento de tristeza, um momento de frustração, das promessas, dos sonhos da vida dele. A gente fala, o cara chega, eu tô saindo da igreja, você... Ou fica, às vezes, poxa, fica calado, né? O cara tá... Ah, não, eu tô saindo da igreja. O cara fala, poxa, é verdade, sai da igreja. Ou não, você fala aí, cara, peraí, por que você tá saindo? Qual que é a tua voz? Por que você tá saindo? Olha o que você tá falando. Olha os teus sonhos. Cara, olha aquilo que você fazia. Não, estou terminando meu relacionamento, cara, não quero ser mais casado. Cara, olha o que você prometeu. Olha os teus sonhos. E aí você, com base no relacionamento que você tem, você conecta a pessoa e você faz o cenário da pessoa mudar. Você faz com que esse cenário mude. A nossa voz como cristão é uma voz de transformação de cenários. Onde há cristianismo, há mudança de cenário. A mudança de mente, a própria palavra, ela diz, é uma mudança de mente, é uma conversão, é uma transformação. Então, por que Deus se importa tanto com o nosso posicionamento e nossa voz? É porque Deus está ali esperando, te aplaudindo e dizendo, cara, ele está vivendo aquilo que eu ensinei, uau. Ele está vivendo aquilo que eu compartilhei com ele. Ele está sendo a minha voz, uma voz de amor, uma voz que conecta, que muda cenários. Essa é a nossa voz. Hoje é o fruto das palavras de ontem. E amanhã vai ser o fruto das palavras de hoje. E por assim vai. Já viu todo tipo de pessoa que chega em algum lugar e, poxa, eu falo assim, cara, é assim. Chega alguém, poxa, vai funcionar tudo isso aqui. Eu chegar, pegar fogo, vai. Tem extintor, E aí aquela voz, né? Aí tudo, tipo, vai negativando tudo. E eu mudei o cenário. Todo mundo empolgado, todo mundo alegre, pô, vai funcionar o negócio. E a minha voz, porque cara, eu creio, nós somos imagem conforme semelhança de Deus. Deus, ele nos compartilhou tudo. Cara, e a nossa palavra, ela tem muito poder. E eu acabei de fazer o quê? Eu mudei o cenário. Eu mudei totalmente o cenário. Dentro de uma discussão, tá alguém ali brigando, uma pessoa falando com a outra, aí você fala mais alto, outra pessoa fala mais alto, quando veja a briga, tudo. Eu acabei com o cenário. A minha voz, ela constrói. Ela constrói os relacionamentos, ela destrói os relacionamentos. Ela une as pessoas, ela separa as pessoas. Ela cria e ela também destrói. É isso que é a nossa característica com Deus. A própria Bíblia em Gênesis fala que através da voz de Deus, tudo foi feito. Tudo foi construído. A psicologia fala a respeito da voz. A psicanálise fala a respeito da voz. A teologia fala a respeito da voz. E existe muito a respeito da nossa voz em circunstâncias. A nossa voz em posicionamentos, no nosso habitat, na nossa igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa cidade. A nossa voz, ela tem que ser de vida, cara. Olha que massa. Moisés, cara, para quem que você vai arregar, cara? Se você não arrega, cara, o cara não arregou para Deus, cara, que podia pegar fogo ali. Arregar para quem? Sabe, se a pessoa começou a ferir princípios, começou, a voz dessa pessoa começou a destruir a vida, você é responsável por chegar e restabelecer esse cenário. Eu gosto muito de trocar umas ideias sobre política. E às vezes eu pego algumas pessoas que estão em Rio Branco ali e começo a falar, é porque essa cidade não vai mudar, sendo que eu falei, cara, vai mudar sim, cara. E acabou com a conversa. Os caras começam a falar mal disso e daquilo, eu falo, cara, não, vai mudar, cara, vai mudar, vai acontecer. Ô, oh, nós somos cristãos, né, cara? É isso que dá um tapinha nas costas para dar uma desfraga. É isso que a Bíblia fala que a gente tem que ensinar. Aí o cara já fica... Daí já muda toda a conversa. Você consegue mudar o cenário. Você é responsável pela mudança do cenário. E eu fico imaginando depois Moisés descendo o monte, pensando, puxa, o que que eu falei? É? O que que eu falei? Você sai de uma conversa com alguém, quando você fala algo legal, você pensa, nossa, o que que eu falei? Ou também você sai de uma conversa e falou algo ruim e você pensa, puxa, o que que eu falei? Uma entonação da nossa voz, ela muda todo o jogo. Quero compartilhar também um texto que está em Mateus 12, 33 ao 37. Se vocês crescerem como uma árvore saudável, irão produzir frutos saudáveis. Mas, se a árvore for doente, os seus frutos serão podres. Os frutos nos revelam a verdade sobre a árvore. A mente de vocês parece um ninho de cobras. Como dar crédito ao que dizem, já que são tão tolos? É o coração, não o dicionário, que dá significado às palavras. A pessoa de bem produz boas obras e boas palavras todo o tempo. Mas a pessoa má é como uma praga no pomar. Permita-me dizer uma coisa. Cada uma dessas palavras impensadas voltará para assombrá-los. A hora da prestação de contas vai chegar. As palavras são poderosas. Levem-nas a sério. Elas podem ser a sua salvação, mas também podem condená-los. Jesus, trocando uma ideia, usando símbolos. Eu acho legal que Jesus, ele quer ensinar algo muito massa a respeito do nosso viver, a respeito da nossa vida. Sabe? A nossa voz, ela tem uma capacidade muito grande de colocar as pessoas no caminho certo. A nossa voz. Sabe, a tua voz. Pense, comece a pensar, cara, a tua voz. Ela coloca pessoas no caminho certo. Sabe, quando eu saio de casa e eu... Poxa, estou me preparando para vir aqui trazer uma palavra. Eu penso, cara, a minha voz, através da minha voz, eu consigo colocar pessoas no caminho certo. Quando eu vou evangelizar, trocar uma ideia com alguém, cara, essa voz tem poder para colocar pessoas no caminho certo. Porque eu sou, de fato, a manifestação de Deus aqui. É numa conversa que a minha voz, aquilo que eu tenho falado, consegue transformar uma vida. É isso. Mas temos que ter em mente, com todo esse poder, que também a minha voz, ela consegue destruir uma vida. A partir de criar esse momento agradável que a gente aprende com Moisés, eu comecei a pensar como que uma árvore produz fruto ruim. Pelo menos eu não conheço. Se ela produz fruto, existe um fruto. E você se alimenta desse fruto. Poxa, o abacate produz abacate, laranja e vários tipos. E você conhece, essa aí é uma árvore. E você realmente, o que o texto diz, você conhece só pelo fruto. Se você olhar, todas as árvores são iguais no inverno. Mas aí dá uma estação correta, vai estar os frutos. Nossa, esse é um abacate. Por quê? Porque tem um abacate pendurado lá. A não ser que você seja uma pessoa que entende realmente, ou seja, do interiorzão da Sungui, que o cara viu uma folha, o cara, nossa, aqui já está, meu Deus do céu, está nascendo dois pés de árvore aqui e essa fruta é top de comer. Mas não, você realmente conhece pelo fruto. E pensando nesse texto, então não existe realmente uma árvore ruim. Não existe. Existe a árvore que dá fruto no tempo errado. E acontece, existem árvores assim que dão uma louca assim e produz. Cara, você vai pegar o fruto para comer dessa árvore, vai estar meio verde e às vezes vai estar vazio, não tem nada, não tem sabor nenhum. Você, poxa, não presta. Produziu no tempo errado. Assim eu penso quando é o nosso posicionamento, quando é a nossa voz. Quando estamos conversando com alguém, quando estamos nos posicionando, até para nós mesmos. Já pensou numa conversa, você está trocando uma ideia com alguém? Ou, assim, eu estou conversando aqui com o Matheus. O Matheus começa a falar, poxa, Luaner, eu estou bem e tal, cara, está acontecendo. Ah, eu já sei o que está acontecendo, Matheus. É o seguinte, está acontecendo isso na tua vida, né? Eu já vou atropelando totalmente. E eu imagino que quando a gente se comunica ou se relaciona com alguém assim, que essa pessoa, de fato, ela não tem valor para mim. Eu só quero ganhar um tempinho. E o que eu estou entregando? Qual que é o fruto da minha voz que eu estou entregando para essa pessoa? Estou entregando um fruto verde. Já comeu um fruto verde? Horrível. Fruto verde é ruim, cara. Você vai pegar uma laranja, se ela estiver verde, ela fica azeda. E não é um fruto bom. Por quê? Porque o sinônimo relacionando a nossa voz é uma voz atropelo. Que eu olho para a situação das pessoas e eu digo, já vou me intrometendo, já vou dizendo, não funciona assim, é assado, é assim que eu caminho. Fui embora. Isso serve para as nossas amizades, isso serve para o nosso relacionamento com Deus. Vamos fazer oraçãozão rapidinho, assim, poxa, esse é o fruto que eu estou entregando para Deus, Deus, essa oração, amém, valeu, obrigado, eu estou entregando frutinho verde, assim, Deus, olha, oxe, o que eu vou fazer com isso aqui, com uma pessoa, algo muito superficial, sintético, eu olho também essa árvore boa, quando você está num diálogo com alguém, conversando, e você deixa o tempo passar, dá o dito vácuo, não conversa, não ajuda a pessoa, e do nada, daí você aparece para dizer, cara, a solução... O cara já nem está ali mais. Porque é muito rápido. Você deixou passar demais o tempo. A tua voz, ela deixou a passar demais. As pessoas, elas precisam da resposta no tempo exato. E quando deixamos passar demais, eu estou entregando um fruto que passou. Um fruto podre. Ele fede. Imagine se Moisés, nessa conversa com Deus, deixasse passar. A gente nem ia estar aqui hoje, eu acho. Mas existe um momento exato da conversação. Existe um momento exato da sua voz falar. Existe um momento correto. Existe um momento, cara, é agora, essa é a chave. Entregar um fruto com nutriente para essa pessoa. Eu escutei, eu aprendi, eu me relacionei, agora é o momento. Sabe, eu olho para esse momento que estamos passando de tristeza e está acontecendo algumas coisas, estamos isolados e tal. Esse é o momento Porque as pessoas, elas estão olhando, cara, onde está o nutriente? Aonde está a resposta? Aonde que está? Onde que está a solução no mundo? Cadê a igreja? Cadê a solução? Cadê as pessoas que vão falar? Cadê o Dance Conforme Transforme? Cadê a galera que é a saída? Cadê? O povo está, cara, eu quero fruto, eu quero a voz. Cadê as pessoas que estão ali para falar? Cadê a resposta? Cadê a solução? E se a gente deixar passar? E se nós, ah, cara, eu quero ficar calado? Eu vou entregar um fruto podre. Para uma sociedade, as pessoas vão olhar, cara, isso não tem serventia. Alguém totalmente irado. Não, eu estou saindo, estou vazando e tal. E você, ah, cara, depois eu converso. Passa 3 dias, o cara, não, agora eu não volto mais, cara. Agora já era, a decisão foi tomada. E você perdeu a oportunidade de nutrir a vida da pessoa com a voz correta. Não, não, amanhã eu vou ligar para o meu pai lá e tal, tal, tal. Puxa vida, cara. Meu pai, perdi o momento certo de falar com ele. Não, não, cara, amanhã eu vou conversar com o meu líder. Não, não, amanhã, depois da manhã. Não, não, agora, cara, eu vou trocar uma ideia com ele. Às vezes você pode ter perdido o momento certo. Não, hoje eu vou pegar essa voz minha e vou sentar e daí começa aquela lista de promessas e vou fazer isso e vou fazer e perdi o momento certo. A vida ela é muito oportunista. A vida ela é muito rápida. Qual a tua voz hoje? Olhando na percepção do fruto. Qual a tua voz? O fruto está pronto? O que falta? Como tem sido tua voz nesse tempo? Como tem sido? Você tem mudado cenários? Eu pergunto para mim, eu tenho mudado cenários? Eu tenho sido resposta? O que eu tenho entregado para as pessoas? O que eu tenho entregado? E eu começo a me perguntar se naquilo que o texto fala, as palavras elas vão voltar. Wander, será que as palavras voltariam boas? O retorno das palavras que você tem falado voltariam boas para você? Como que você se sentiria se você escutasse você mesmo falando? O que eu colheria das rodas de conversa que eu convivo? Quais palavras impensadas voltaria para me assombrar? Quão proveitoso é estar comigo mesmo, escutando a minha própria voz? Como que é a minha própria nutrição? O que sai da minha boca? Qual a resolução? Qual a resposta? Em Efésios 4:29, não sei se eu passei, tem. Eu penso muito disso das vozes. A gente está vendo o Brasil, cara, está pagando um preço no mundo inteiro por uma voz mal pensada, uma voz mal colocada, que já está assombrando. Que já está assombrando essa própria pessoa. Ela se posiciona no calor do momento. Não, agora eu vou falar, entrega algo azedo. E o mundo inteiro olha, ixi, essa voz aí, cara, não vai mudar cenário nenhum. E é isso que acontece, automaticamente a gente já está vendo que está colhendo. É numa conversa mesmo com alguém tete a tete, eu já vejo o que eu colho da minha voz. E automaticamente ela pode me assombrar ou pode me trazer alegria. E esse texto de Efésios, um conselho, Paulo, muito legal. Tenha um cuidado com a maneira de falar. Nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. Falem apenas o que é útil e que ajude os outros. Cada palavra de vocês deve ser um presente. Deve ser um presente. Essa versão é uma mensagem. E eu fiquei nesse texto. Deve ser um presente. E presente, cara, é algo tão bom que você faz o quê? Você faz pensando na pessoa. Você compra um presente, cara, nossa, eu vou dar um presente pro Bruno. Não, o que o Bruno gosta? Não, eu sou amigo do Bruno, então para mim é fácil achar um presente pro Bruno. Não, então eu vou dar um presente para ele. E aí eu penso no presente, eu vou escolher o presente, eu olho. Ah, agora eu entrego o presente. É específico. Cara, numa geração, em assuntos tão genéricos, cara, há falta de algo específico. Poxa, em uma geração que é só grupo, oh, bom dia, tudo bem? Falta alguém que chegue ali e fale, cara, eu me importo com você. A gente está tão conectado, mas tão isolado ao mesmo tempo. E isso eu tenho me cobrado. Então, pensar, não, cara, eu vou conversar com alguém, eu vou trocar uma ideia, eu vou falar para um grupo de pessoas. Não, eu vou pensar como eles, eu vou agir como eles, eu vou ter empatia com eles. E eu quero preparar esse presente. É isso que eu tenho que entregar. O mundo seria tão melhor. A igreja mostraria uma cara totalmente diferente. Por quê? Porque algum erro de voz, de pessoas que falaram no passado, algumas pessoas vivem com base até ainda hoje nisso. Você vai falar para um grupo de pessoas, ah, Deus, ele ama todo mundo. O cara já diz, não, ele não ama nós, porque nós somos gays. Porque alguma voz no passado, e as pessoas decidiram viver sobre isso. Está faltando pessoas a se levantarem e entregarem uma nutrição, entregarem uma voz boa, entregarem um nutriente agradável, entregarem aquela fruta saborosa aí. É isso que você tem que experimentar. E é a tua voz, é a nossa voz como igreja, é a nossa mentalidade, é aquilo que falamos, é a nossa voz que rompe todos os filtros, é a tua voz que tem que estar numa roda de conversa ali dando o destino, é a tua voz que tem que ser resposta para essa cidade, é a tua, é a minha, é a nossa voz. E uma frase de Freud: a ciência moderna ainda não produziu um remédio tranquilizante tão eficaz quanto algumas poucas palavras de carinho. Não vai produzir. Porque a palavra, a voz, ela conecta histórias. E ela muda cenários. A tua palavra é um presente para cada pessoa. A tua palavra é um presente para essa cidade. A tua palavra, ela é resposta para o cenário político atual, para o cenário econômico, para a tua família. A tua palavra é resposta para o perdão. A tua palavra é vida para o teu pai, tua mãe, teu filho. A tua palavra, a tua voz é a mudança de cenário que tanto esperamos. É a tua voz. Vamos juntos aproveitar esse momento, aproveitar tudo isso que está acontecendo. Vamos presentear o mundo com amor, com alegria, com ânimo. Sabe, a gente tem esperado. A gente sempre espera um posicionamento, a gente espera. E eu fico pensando e olhando esse diálogo de novo, eu penso, cara, e se Moisés tivesse esperado? Gente, o que nós estamos esperando hoje para que a nossa voz saia daqui, que nossa voz, através do Store, toque alguém, cara. Que a nossa voz, através de um áudio, chegue a uma pessoa que hoje pode estar triste, uma pessoa que hoje deve estar pensando, cara, o que vai acontecer? Eu perdi meu emprego, eu estou assolado, cara, não tem solução para a minha vida. Não, cara, aconteceu só desgraça. Cara, é isso que eu tenho escutado, essas notícias que eu tenho escutado, é isso, é sobre isso que eu estou vivendo. Como que você quer que eu saia e comece a falar coisas boas? Como, Luander? Como que você quer que eu me levante e porte? E comece a falar. É que você tem que começar a lembrar quem comanda a tua vida. Quem que te criou? Quem que te ensinou a falar? Quem que te ensinou? Quem que te ensina? Quem que te guia a ser o que você é hoje? Eu digo para mim mesmo, quem me ensina é Deus. E é sobre Ele que eu caminho. E Deus não ensina tristeza. Deus, Ele ensina amor. E é o mesmo Deus que eu creio e eu sei que vocês creem. É esse Deus que as pessoas estão esperando. É essa resposta que as pessoas estão esperando. Não podemos abraçar e fazer nada, mas podemos nos conectar, podemos chegar às pessoas com essa voz. Chega de chegar num lugar e falar negatividade, chega de chegar num lugar e falar mal. Eu lembro que num dia se reunimos com uma galera e uma pessoa, um líder falou assim, cara. Ele falou assim: não fiquem focando em pessoas, foquem em projetos que movem pessoas. Foquem em projetos que movem pessoas. Porque se você for ficar falando de pessoas, a gente vai começar a olhar defeitos de pessoas. E aí a gente esquece do projeto. E qual é o projeto que estamos inseridos? Eu sou inserido no reino. Então eu foco nesse projeto. E do que o reino fala? O reino fala de amor, de paz, de esperança. O reino não fala mal de pessoas. Ele foca no projeto. Vamos focar no projeto. Vamos focar nessa voz. Sabe? Que ela toque o mundo. O mundo. Que ela toque a esperança das pessoas, que ela toque o céu. Que ela toque o céu, que é a pessoa que está do teu lado. Que ela toque, que a tua voz toque o teu vizinho. Que a tua voz ela chegue ao teu pai. Que a tua voz ela chegue às pessoas com um tom de esperança, de amor e de paz.